Previdência complementar de servidores deve ter debate intenso no Senado, assegura Romero Jucá.
Subcomissão deve estudar mudanças no Código Brasileiro de Aeronáutica e analisar proposta de jornada de trabalhadores da aviação civil.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O líder do governo, Romero Jucá, disse que o Senado vai discutir em profundidade o projeto de lei que regulamenta a previdência complementar dos servidores públicos.
A proposta apresentada pelo Poder Executivo está na Câmara e deve ser um dos primeiros itens a serem votados pelos deputados na volta do recesso parlamentar. Repórter Maurício DeSante.
A criação do Fundo de Previdência Complementar do Servidor Público virá ao Senado assim que a votação da proposta for concluída na Câmara dos Deputados. O ministro da Previdência, Garibaldi Alves, disse que o assunto é prioritário e deve ser votado logo. Pela proposta, os servidores do Executivo, Legislativo e Judiciário irão contribuir com 8,5% de seus salários e a União com mais 8,5%. Apesar da urgência, o Senado não vai abrir mão de discutir a proposta. O líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, não descarta a possibilidade de os senadores mudarem alguns pontos do projeto.
E esse é um assunto que tem que ser discutido no Senado. Os senadores querem participar, querem debater, se necessário, querem emendar. Portanto, nós vamos debater esse assunto com rapidez, mas não com a urgência de levar direto para o plenário uma matéria como essa.
Os servidores atuais não serão obrigados a participar do fundo. A exigência só vai valer para quem entrar na carreira pública depois que a previdência complementar virar lei. A adesão ao fundo será a forma de o servidor garantir aposentadoria superior ao teto do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, que hoje está em cerca de R$ 3.700.
Os compromissos assumidos por convidados e autoridades em audiências públicas nas comissões do Senado poderão ser formalizados em um termo de ajuste.
É o que prevê um projeto do senador Lindenberg Farias. O documento deve fixar metas e prazos para a mudança de conduta ou esclarecimento de informações. Repórter Jorge Cardim.
Pelo projeto do senador Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, as comissões do Senado poderão assinar os chamados termos de ajuste com pessoas convocadas ou convidadas para audiências públicas. Dessa forma, os compromissos assumidos por autoridades e representantes de entidades com os parlamentares vão ser assinados no final da reunião. O documento deve explicar as metas do acordo e incluir prazos e regras para a implementação das ações acertadas, como a mudança de conduta ou a apresentação e esclarecimento de informações. Segundo Lindenberg Farias, o objetivo é que os debates realizados no Senado tenham o poder de produzir resultados concretos para a população.
Pode mudar muito a forma de funcionamento das comissões. Nos aproxima do resolver o problema e uma satisfação à sociedade. O Tribunal de Contas, que é um órgão auxiliar nosso, pode assinar prazo para que uma entidade adote providências necessárias. O Tribunal de Contas faz isso, porque nós não podemos fazer. Me angustia muito. Às vezes a gente faz debates, à distância para o mundo real. E como é que a gente reúne ministros, e parece que é impossível ter um encaminhamento concreto.
A própria comissão que assinou o termo de ajuste deve fiscalizar o acordo. Em caso de descumprimento, os senadores podem pedir a convocação de autoridades, solicitar auditorias do Tribunal de Contas da União, encaminhar denúncias para o Ministério Público ou instalar uma comissão parlamentar de inquérito. Para entrar em vigor, o projeto que altera o regimento interno do Senado deve ser aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Plenário da Casa.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, destacou a importância de se mudar o padrão de consumo das pessoas ricas de todo o mundo. E essa preocupação foi incluída no documento Desafios para a Humanidade, Perguntas para a Rio Mais 20.
E um relatório divulgado pela ONU que vai no mesmo sentido revela os desafios da humanidade para garantir alimento, água e energia para uma população em rápido crescimento. Repórter Patrícia Novaes.
O relatório da ONU revela que está ficando cada vez mais difícil garantir que haja alimentos, água e energia para atender às necessidades de uma população em rápido crescimento e evitar que 3 bilhões de pessoas sejam levadas à pobreza nos próximos 30 anos. Ainda segundo o texto, em 2030 o mundo vai precisar de pelo menos mais 50% de alimentos, 45% mais de energia e 30% mais de água, em uma época em que as modificações no ambiente criam cada vez mais limites ao abastecimento. O senador Cristóvão Buarque, presidente da subcomissão que acompanha os preparativos para a conferência Rio Mais 20, é autor de um texto que segue a mesma linha. Cristóvão concorda com a recomendação do relatório da ONU de que para alcançar a sustentabilidade é preciso uma transformação na economia global.
Tem que reduzir o padrão de consumo das populações ricas do mundo inteiro. Não dá para continuar um sistema de transporte em que um carro gasta quase o mesmo combustível para levar uma pessoa que um ônibus que leva 50. Não dá para continuar gastando tanta água em atividades não fundamentais, como beber, cozinhar, tomar banho, apenas porque a pessoa tem dinheiro para pagar a água hoje.
Para o senador, também é preciso rever os padrões de produção e de distribuição de alimentos.
Não dá para continuar imensas extensões de terra para produzir essas commodities que não são o fundamental para matar a fome. Não dá para basear o fim da fome em grandes propriedades. São as pequenas propriedades que produzem o que as pessoas comem no dia a dia. Resumindo, nós temos que mudar o padrão de consumo e o padrão de produção e o padrão da distribuição.
Cristóvão quer que todas estas questões sejam levadas a Rio Mais 20, conferência sobre meio ambiente que acontece 20 anos depois da Eco 92.
Entrou em vigor em janeiro a lei que obriga a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas, a CNDT, pelas empresas que participarem de licitação.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, explicou que essa medida pode acelerar o pagamento de débitos trabalhistas reconhecidos judicialmente ou em acordos perante o Ministério Público ou comissões de conciliação prévia.
A despeito de já dispor a administração pública de instrumentos legais de fiscalização e cobrança dos direitos trabalhistas, estamos convencidos que, com a instituição da CNDT, será estimulado o equacionamento das pendências judiciais e, concomitantemente, haverá maior controle do pagamento dos créditos trabalhistas.
E uma outra medida também pode agilizar o pagamento das dívidas trabalhistas.
Isso porque um convênio firmado entre o Conselho Nacional de Justiça e o Banco do Brasil vai permitir que o devedor quite as dívidas trabalhistas por meio de cartões de débito ou crédito.
Atualmente, esse pagamento é feito por depósito bancário e pode demorar até 3 meses para chegar às mãos do credor. A senadora Ana Rita, do PT Capixaba, elogiou a medida e destacou as vantagens.
Veja essa inovação como uma medida altamente positiva, porque ela facilita principalmente os trabalhadores de poderem receber aquilo que lhe é devido de forma rápida, inclusive facilita a própria justiça do trabalho, que muitas vezes fica com inúmeros processos para serem liberados e com a demora da quitação, também esses processos vão se acumulando.
O Senado vai instalar nos próximos dias uma subcomissão para estudar mudanças nas regras da aviação civil brasileira, sugerida pelo senador Vicentinho Alves, do PR do Tocantins.
Um dos primeiros itens da pauta da subcomissão deve ser o projeto que flexibiliza a jornada de trabalho dos aeronautas. Repórter Nilo Bairros.
O senador Vicentinho Alves, do PR do Tocantins, quer que o colegiado estude uma ampla mudança no Código Brasileiro de Aeronáutica, que é de 1986. E o trabalho pode começar com a análise do projeto do senador Blairo Maggi, do PR do Mato Grosso, que permite a ampliação da jornada mensal e das horas de voo dos aeronautas. O relator da matéria é o próprio Vicentinho Alves, que também é piloto de aviação comercial. Ele avisa que não pretende aumentar a carga dos aeronautas para facilitar o fechamento de grades por parte das empresas.
nós estamos com essa preocupação de proteger, né, principalmente os profissionais, claro, também sem matar ali a empresa, né, mas que a gente possa ter uma tripulação trabalhando de modo que não entre naquela faixa de fadiga de trabalho, né, que se você buscar relatórios de acidentes aéreos, a maioria é por fadiga de tripulação.
Além desse projeto, a Subcomissão da Aviação Civil deve propor políticas públicas para o setor. Vicentinho Alves afirma que a ideia é criar um plano aeroviário para o país, com objetivos de curto, médio e longo prazo. A preocupação vai desde o risco de apagão de mão de obra até a previsão de crescimento da aviação no país, incluindo tráfego, capacidade de aeroportos e aumento do número de passageiros.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.